Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 9, dando sequência à nossa exposição em Atos. Rapidamente rememorando a parte final da pregação passada, vimos que Paulo chegou em Jerusalém, mais ou menos 3 anos após a sua conversão. Ele não conseguia ser reconhecido, acolhido pelos irmãos em geral, pelos crentes lá em Jerusalém, pelos apóstolos e líderes da igreja, algo perfeitamente compreensível, uma vez que ele havia sido um perseguidor implacável da igreja, igreja agora a qual ele próprio fazia parte, como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, a reação natural era de medo, de desconfiança, e uma situação, como eu coloquei já, muito delicada e muito constrangedora para Paulo. No versículo 27, Atos 9, 27, nós já lemos também, é quando Barnabé entra em cena, que ele ouve Paulo e aceita a história de Paulo, leva Paulo para falar com os apóstolos e deu uma oportunidade para Paulo se expor, então, aos líderes. Uma vez os líderes aceitando, seria muito mais fácil a igreja, de uma maneira geral, ficar com menos medo e aceitar também. Eu comentei já um pouco sobre a importância de Barnabé nesse momento da vida de Paulo, mas eu gostaria de alongar um pouco sobre Barnabé. Vale a pena dedicar uma pregação inteira para este homem. Ainda mais porque há duas passagens que falam de Barnabé em Atos, de Barnabé e Paulo, os dois, a dupla, de novo, no capítulo 11 e no capítulo 15. Claro que nós poderíamos deixar para falar à medida que chegarmos lá. Seria válido fazer isso, mas nós iríamos, então, segmentar uma história que eu quis juntar para parecer, dar mais um fluxo melhor para a relação Barnabé-Paulo, ou Paulo-Barnabé. Acho que fica mais rico assim. Antes de chegar no capítulo 11, então, eu gostaria de considerar algumas coisas sobre Barnabé. Ele era da ilha de Chipre, lá pertinho de Israel. Já havíamos falado nele no capítulo 4 de Atos, já mostrando o padrão dele. Ele vendeu um campo que era propriedade dele e deu à igreja que nascia lá em Jerusalém. Agora ele leva Paulo aos apóstolos, conta a história dele. Então, alguns pontos que eu gostaria de apreciar com vocês com relação a Barnabé. Primeiro, um coração aberto para acreditar no testemunho de Paulo. É óbvio que se ele levou Paulo para falar com os apóstolos, é porque ele, Barnabé, ouviu Paulo. Houve um momento, não está escrito aqui, mas é óbvio, em que Barnabé resolveu escutar Paulo, ouvir Paulo, dar ele uma chance dele se explicar. Deve ter percebido o clima contra Paulo, como já expliquei, compreensível, natural, um clima, talvez em vez de dizer contra, era resistente a Paulo, com medo. Então, e os crentes, obviamente, não acreditavam em Paulo, ou tinham medo disso, e talvez até pensando que poderia ser uma armadilha de Paulo, como já comentei semana passada. O fato é que é torturante você falar a verdade e ninguém crê. Já passou por essa experiência? Não sei. Talvez muitos já passaram, sim. Em você falar a verdade, nem a sua esposa crê, ou o seu marido, ou você é mesmo menino e fala para o pai: não foi assim, pai. O pai não acredita, a mãe não acredita, o professor não acredita, os colegas não acreditam, e é verdade o que você está dizendo. Independente da idade, independente do tamanho da situação, da seriedade das circunstâncias, é ruim demais para qualquer pessoa. Isso, inclusive, pode marcar muito a vida de alguém. Um certo momento em que você falou a verdade, mas não acreditaram em você. Aí aparece uma exceção. Barnabé, que deu a oportunidade a Paulo de contar o seu caso, que era exatamente o que Paulo estava precisando. Alguém que o ouvisse sem tabu, sem medo, de coração aberto, crendo na sinceridade dele. E Barnabé creu. E deve ter sido um alívio enorme para Paulo. Mais ou menos 20 anos depois disto acontecer, Paulo escreveu o livro 1 Coríntios. No capítulo 13, versículo 7, que inclusive nós vamos já examinar na nossa exposição dos dons, hoje estivemos até o versículo 4 de 13, vocês se lembram? Então é coincidência. Vamos já chegar no versículo 7 do capítulo 13 de 1 Coríntios e vamos ver essa propriedade, essa característica interessantíssima do amor, que eu não vou explorar agora, claro, mas quero lembrar porque encaixa bem na história. Paulo escreveu como sendo uma das características do amor, bem curtinha a frase, o amor tudo crê. Eu fiquei pensando, será que Paulo se lembrou? É uma especulação, né? Mas eu não duvidaria, não. De quando Paulo escreveu aquilo, o amor tudo crê. Teve alguém que creu em mim 15 anos atrás. Acreditou nas minhas palavras. E aquilo mudou radicalmente o início do meu ministério, que estava começando de uma maneira tão, tão difícil. Barnabé creu em mim. Eu estava dizendo a verdade, poderia não ser verdade, eu entendo que estavam desconfiando, compreendo, mas ele creu, ele me amou. É uma espécie de amor. Eu vou parar aqui quanto a essa virtude do amor, porque eu não vou esvaziar, então, a outra pregação da explicação disso aqui. Mas é algo muito bonito, especialmente no mundo em que nós vivemos, cheio de mentiras, de enganos, de falsidades, de meias-verdades, que eu gosto de dizer que uma meia-verdade é pior do que uma verdade meia, porque é danosa, ela ilude. Todos desconfiam, em princípio, desconfiam de tudo e de todos, e cada vez mais, um telefonema hoje falando em nome de um filho, de um parente, com a foto dele, é mentira, para lhe roubar, cuidado. Pode dizer que é o gerente do banco, mas pode não ser, cuidado, mas tem a foto dele, esse aqui é perigoso mesmo. Tudo assim, e vivemos desta forma. Ah, essa novidade no mundo, é não, a mentira está aqui desde que Adão pecou. Apenas fica, as formas mudam das mentiras, dos enganos, das falsidades, dos roubos, de tudo, vão mudando. E hoje, como é tudo muito rápido, dá a ideia que nós estamos sendo verdadeiramente inundados por tanta mentira e fake news e coisas desse tipo. A palavra tem pouco valor, infelizmente. Pois bem, os crentes não devem ter essa atitude de desconfiança geral. Não que vamos ser ingênuos, como explicarei melhor lá na pregação sobre o amor, mas se livrar, um tanto quanto, pelo menos, dessa cultura de dizer, falou, não acredito, prove que isso é verdade. Especialmente entre irmãos, muito especialmente entre irmãos. O amor crê que o outro é sincero, mesmo que as circunstâncias indiquem, pelo menos até certo ponto, o contrário, como o caso de Paulo. Esse camarada está nos enganando, já nos perseguiu. E agora ele arranjou um método diferente. Não. Dá a chance dele estar sendo sincero. Como eu disse, não é bom ser ingênuo. Mas, sabe de uma coisa? Talvez seja melhor errar pela ingenuidade do que em ser duro demais em crer. Pense nisso. Seja mais crédulo com as pessoas. Segunda observação, a disposição de ajudar o irmão, da parte de Barnabé, o irmão que agrediu queridos de Barnabé, irmãos em Cristo e Barnabé, agrediu a causa pela qual Barnabé, a qual Barnabé tanto amava, a causa de Cristo, e ele viu esse irmão que tão hostil tinha sido, agora em dificuldade. Quando alguém nos maltrata, é difícil evitar o desejo de vê-lo em dificuldade. Será que é só eu? Não sei, eu quero ver ainda. Ele está na posição de me maltratar, de me fazer sofrer, mas eu ainda vou ver. Como diz, o mundo dá muitas voltas, né? Coisas desse tipo. Se não para descontar a nossa carne, se satisfaz, não basta eu vê-lo sofrendo, não vou descontar, não vou perseguir, mas se eu ver sofrendo, eu não vou achar muito ruim, não, até porque é bom ele aprender mais a ter consideração com os outros. É bom ele dar uma sofrida mesmo. Esse sentimento, eu acho que é uma mistura de sede de vingança, que é errado, com sede de justiça, que é certo. É uma mistura. Mas qualquer mistura que entra pecado dentro, como essa entra, estragou tudo, né? Mas que há algo de correto em queremos ver justiça e ver alguém pagando pelos seus erros, é razoável isto, é justo. O problema é a forma como nós desejamos, o que passa na nossa cabeça para queremos isso acontecer, o sentimento que nós temos com relação ao outro, aí mistura com a nossa carne mesmo, aí dá tudo errado. Mas que tem algo de correto aí, tem. Seja como for, Barnabé teve aqui uma oportunidade excelente de ver o grande perseguidor, malvado, cruel, Saulo de Tarso, agora chamando Paulo, em maus lençóis. Chegou a tua hora aí, querendo, né? Querendo ser aceito, querendo que ao menos acredite em ti. Muito curioso. Mesmo sem ir ao extremo de perseguir Paulo, não sei, pode ter sido tentador para Barnabé deixar Paulo penar um pouco. Deixa ele penar para aprender. Não foi assim que agiu Barnabé. Não foi assim. Quando ele deu oportunidade a Paulo para falar com ele, e ele se convenceu da sinceridade de Paulo, vou ajudá-lo. Então, isso é excelente como lição para nós, que se fosse basear no currículo de Paulo, Barnabé não iria dar chance. Paulo também escreveu, algumas décadas depois, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, Gálatas 6:2. Foi exatamente o que Barnabé fez aqui. Paulo estava carregando um fardo difícil, que era vencer a oposição razoável dos irmãos. Dura prova aqui. Aí Barnabé disse, vou te ajudar a levar essa carga, Paulo. Vamos lá falar com Pedro e os outros apóstolos. Com poucas palavras, às vezes, você pode ajudar alguém que não tem acesso a uma pessoa, que poderia ajudar uma outra que você conhece, mas essa outra não tem acesso àquela, e você facilmente poderia conversar, interceder pelo outro, que é um papel altamente simpático a Deus pela carga que vemos nas Escrituras apontando nessa direção do valor de uma intercessão. O sacerdote de Israel era intercessor diante de Deus. Cristo intercedeu diante de nós, sacrificando por nós numa cruz, morreu, ressuscitou, voltou aos céus e ainda hoje intercede Oração é intercessão. É uma das funções da oração é interceder. Nós intercedemos junto a Deus por outras pessoas. Seja uma ponte, quando possível, uma ponte entre o que necessita de alguma coisa e essa coisa, nem que seja uma conversa com alguém, o que for. Aproxime, junte um com o outro. Está muito difícil o ponto chegar lá, talvez impossível, mas você pode ser esta ponte. Ele foi uma ponte perfeita aqui para Paulo. Além de interceder, ele promoveu aqui paz. Salmo 34, versículo 14, fala disto, da importância de promover paz. Não precisa nem chegar lá, que eu posso chegar só e ler logo. Salmo 34, versículo 14, diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Busca, tenta a paz tua com outras pessoas, de outras pessoas com outras pessoas. A paz, procura. Jesus Cristo é chamado, você sabe, o príncipe da paz. Havia uma situação de oposição ferrenha aqui. Nós sabemos disto, de Paulo, antes, contra os cristãos, Paulo com os judeus, agora os judeus não convertidos, rejeitavam Cristo, e se opor a Paulo, mas os crentes estavam se opondo a Paulo também. Era hostilidade de todo lado, os apóstolos não queriam saber de Paulo. Isso foi perfeitamente resolvido por Barnabé, que disse: vem cá, vamos conversar. Aí os apóstolos aceitaram Paulo. Paz entre Paulo e os apóstolos. Paz entre Paulo e os discípulos de Cristo, os irmãos em Cristo. Nada de paz, claro, com Paulo e os judeus, ex-amigos dele, mas não poderia ter paz. Se possível, tem de paz com todos os homens. Às vezes não é possível. Mas seria uma pena não ter paz entre irmãos em Cristo, que era o que era a situação que estava começando a acontecer lá, quando os irmãos resistiram a Paulo. Não pode ficar assim. Barnabé deve ter dito: não pode, esse homem é um crente. Eu aceito esse homem como irmão em Cristo agora por tudo que ele fez no passado, mas eu aceito. E levou para os apóstolos e paz foi feita. Então, sempre que você puder levar a paz, você vê dois irmãos brigando, ou se estranhando, um assim, e você sabe que pode pelo menos tentar conversar com um, conversar com outro, de alguma maneira levar a paz, faça isso. Seja um mensageiro da paz, de qualquer forma de paz. Terceira observação sobre Barnabé, a visão dele para a obra. Ele entendeu que a igreja precisava de obreiros, de pregadores. Ele deve ter entendido de antemão, ao olhar para Paulo convertido, que ali estava um tesouro para o cristianismo, que jamais poderia ser desperdiçado. Paulo era um homem extremamente especial pelo zelo no que ele cria. Vocês viram o zelo dele quando ele cria no judaísmo tradicional e não cria nesse homem Jesus aí, não cria. Vocês viram o zelo e a tenacidade com que ele se dedicou a se opor ao que ele achava falso. E a mesma tenacidade para defender o que ele achava verdadeiro. Achou pouco contribuir com a morte de Estevão, aí pediu autorização das autoridades em Jerusalém para perseguir os irmãos lá em Damasco, prendê-los e trazer de volta para Jerusalém presos. Zelo. Uma hora, quando Barnabé olhou e disse: esse zelo todo pela nossa causa? Muito tentador. Conhecimento, cultura, vasta cultura que Paulo tinha como fariseu, espírito de liderança, como já Barnabé já tinha visto, no mau sentido, mas já tinha visto. Vamos continuar aqui, então, na nossa história, agora versículos 28 a 30. Então, Atos 9, versículo 28 a 30. No 27, Barnabé leva Paulo para falar com os apóstolos. No 28, fica claro que ele foi bem sucedido, porque já vemos a consequência do que aconteceu com a intermediação de Barnabé. A consequência foi essa, 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Com eles quem? Com os apóstolos. Ficaram juntos, se uniram rapidamente na tarefa de pregar, pregar, pregar em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, os judeus que moravam fora de Jerusalém, ou foram criados fora, mas eles procuravam tirar-lhe a vida, já queriam matar Paulo. Agora sim, os inimigos que deveriam ser mesmo, quer dizer, se esperava que fosse quem não aceitava Jesus Cristo. Mas não vai ter como inimigo os discípulos de Cristo, os irmãos. E agora está resolvido isso. Estava já trabalhando conjuntamente com os apóstolos. Tudo bem. Tudo bem nesse sentido, porque a vida dele começou a correr perigo de novo. Lembra que ele já tinha saído de Damasco, já desde um cesto, que desceram por uma muralha lá. Então já começou a perseguição e o risco de vida começou a ser rotina na vida de Paulo. Logo, logo. Tudo bem. Queriam matar Paulo, dessa vez agora esses judeus helenistas. Levaram Paulo até Cesareia e dali a Tarso, cidade natal dele, onde ele ficaria 4 anos. Aqui no versículo 30. Pois é. Procuravam tirar-lhe a vida, 29, 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, que era a cidade dele próprio. Lá ficou Paulo, não sabemos das atividades dele lá em Tarso. Agora vamos para Atos 11. Pode pular aí. 4 anos, algumas páginas e 4 anos mais ou menos no tempo. Atos 11, 19 em diante. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam. Ora, Lucas, o escritor de Atos, volta para a época de Estevão. Ele já tinha dito que por causa da perseguição, da morte de Estevão, depois houve uma perseguição em que isso culminou na evangelização de Samaria. Lembram? Onde Filipe foi lá, depois Filipe foi de lá evangelizar o eunuco africano e tal. Foi exatamente por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão. Agora ele volta e diz assim, teve outra consequência. A perseguição pela morte de Estevão, além de causar a ida de Filipe a Samaria e tal, teve outra consequência. É isso que ele está dizendo aqui. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, como se dissesse, além daquilo que eu já falei, de ter ido a Samaria e tal, com Filipe, além disso, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, Fenícia, que hoje é o moderno Líbano, Chipre e Antioquia, uma cidade ao norte de Jerusalém, bem ao norte, pertinho do litoral ainda, e logo depois da Fenícia, que hoje seria o Líbano. Então, uns foram para Samaria e outros passaram adiante e subiram mais ainda, chegando a esses lugares para falar de Cristo. Mas a maioria só judeus, dessa turma aqui que ele está falando. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, uma cidade importantíssima, que ele tinha acabado de citar, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Esse versículo é importantíssimo para mostrar a ousadia desses irmãos que saíram de Jerusalém para evangelizar essa parte ao norte de Jerusalém, a ousadia deles saírem da caixa, como se diz. Todos os outros estavam se concentrando nos judeus. Fala para os judeus sobre Jesus, fala para os judeus. Aí houve alguns que... Momento. Por que só para os judeus? Vamos falar para os gentios também. No caso, gregos aqui significa... Está no lugar de conceito de gentio, não judeu. Então, eles fizeram experiência. Vamos levar a palavra... Já estão levando outros colegas nossos para os judeus, vamos levar para gentios também e vamos ver o que dá. Não consta que eles estavam orientados pelos apóstolos a fazerem isso, tá? Não consta, podia até estar, mas não consta. O fato é que é bom chamar a atenção, que é uma experiência nova aqui e um ponto importante para se observar já a bifurcação. Os judeus ouvindo o Evangelho, e gentios ouvindo o Evangelho. Você, né? Eu, estamos no grupo dos gentios. Se ficassem só nos judeus, 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 nós estaríamos até hoje a ver navios, para não dizer a ver o inferno. Então, começaram a alcançar gentios, graças a Deus. Como Jesus tinha dito, para ir a Samaria e todos os confins da terra. Ele abriu, nós já comentamos isso, inclusive. Muito bem, aí tem. Alguns deles que eram e tal, anunciaram também aos gregos o evangelho do Senhor Jesus. Qual o resultado dessa experiência evangelística ousadíssima? Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Gentios se convertendo em massa, ou muitos, ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Chegou aos ouvidos dos apóstolos, dos chefes da igreja. Olha, aconteceu uma coisa lá muito diferente. Está acontecendo lá em Antioquia algo fantástico. Os gentios estão se convertendo, ouvindo falar em Jesus e se convertendo. O que eles fizeram? Os líderes da igreja mandam alguém lá examinar o que está acontecendo. Alguém da nossa inteira confiança vê o que é isto, que fenômeno é esse que está acontecendo lá. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram logo quem? Barnabé até Antioquia. Lá vai ele. O mesmo Barnabé, agora oficialmente enviado pelos apóstolos para Antioquia para examinar essa questão e verificar se estava tudo ok, tudo correto, estavam pregando corretamente, e como era essa aceitação do Evangelho por parte dos gentios, vai examinar isso, e lidere isso, faça que isso seja bem feito, se é que já não está sendo, mas vá lá. Era o homem certo, no caso aqui, Barnabé. Chegando a Antioquia, versículo 23, tendo ele, Barnabé, chegado a Antioquia, 23, tendo ele chegado, no caso Antioquia, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Interessante, já uma nova fase. Claro que ele continuou pregando a salvação em Cristo, mas observe que ele foi lá encontrar uma situação em que foi relatada a Jerusalém que tinha muitos gentios se convertendo. Ele chegou lá e constatou, e vibrou. Vibrou, que maravilha! Aí exortou aqueles irmãozinhos novinhos na fé a permanecerem. Aqueles irmãos não precisavam mais ouvir a palavra de conversão, estavam convertidos. Então agora Barnabé vai tentar ou exortá-los a permanecerem, já é diferente um pouco o tipo de o direcionamento que ele tinha a dizer e, claro, ainda pregando aos outros também, obviamente. Que permanecessem no Senhor. Aí Lucas rasga elogio a Barnabé. Porque era homem bom. Parece que é a única vez no livro de Atos que Lucas chama alguém de bom. Eu li isso em algum lugar, não fui checar. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso aqui é um resumo de um crente. Aqui já daria uma pregação, que eu não vou fazer. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Olha aí, de novo, a dupla vai se juntar. Pelo menos parece. Vamos ficar em suspense. Barnabé encontrou Saulo. Bonito demais. O trabalho foi ficando pesado e complexo lá em Antioquia, obviamente. Barnabé sabia que precisava de alguém, no mínimo, para ajudá-lo e, no máximo, para assumir com alguém mais capacitado do que ele próprio. Seja como for, na mente de Barnabé, Paulo era o homem certo. Homem que ele conheceu muito pouco, como opositor, não sei se conheceu Paulo antes como opositor pessoalmente, mas obviamente ouviu da fama dele, e depois, ao crer na conversão de Paulo, o leva aos apóstolos e um ministério rápido de Paulo ali, junto com os apóstolos, obviamente Barnabé e tudo, aí deu problema com os judeus helenistas, perseguição e mandam Paulo, despacham Paulo para longe dali, lá para Tarso, cidade dele, Paulo. Pronto. Então, o que Barnabé conheceu de Paulo foi só isso, até o ponto. O fato é que, na mente de Barnabé, o homem era Paulo, e foi atrás dele. E agora vão entrar o quarto e o quinto pontos sobre Barnabé. Já cheguei até o 26? Não. Então, vamos logo voltar aqui ao 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. 26, tendo-o encontrado, pronto, encontrou o homem. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Era a missão dele, né? Vou buscar Paulo, trazer para cá. Tarso era mais ou menos norte e a oeste, noroeste de Antioquia. Não era muito longe, não. Ele foi lá, pegou e trouxe de volta. Agora vieram os dois, que dupla. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vou comentar detalhes sobre isso. Mas eu quero comentar agora o quarto e o último ponto de Barnabé. Paixão pelo trabalho de Deus que eu dispunha a enfrentar resolver problemas. Era muito fácil, pelo menos para muita gente, chegar em Jerusalém de volta com a sua trouxinha e dizer: pronto, apóstolos, já fiz minha parte e chequei, tinha muitos convertidos, eu os exortei a permanecerem em Cristo, preguei para muitos outros, mas a coisa cresceu demais, passou da minha condição de dirigir tudo, da minha, teu nomezinho técnico, né, da minha capacidade de, teu nomezinho aí, e que eu não dou mais conta, então voltei para Jerusalém, de onde eu vim, e vocês mandem outro, porque eu não tenho condições de levar mais aquilo só. Que ele não tinha condições? Não tinha, ele notou isso, claro, só que ele mesmo notou. Ele mesmo pensou na solução e ele mesmo foi cuidar da execução da solução. Tudo. Fez tudo o que precisava fazer. Veja a iniciativa desse homem, o interesse dele, a paixão dele pelo trabalho de Deus. Que coisa fantástica. Bonito demais. Em vez de desanimar, Isso é planejamento, irmãos. É estratégia, é garra. Tudo isso junto. O contrário de anemia, passividade. Usando a palavra bem jovem, leseira, apatia, que se vê tanto hoje, dentro do cristianismo verdadeiro. Apatia, por muitos e muitos motivos, não me cabe examinar agora, mas eu queria realmente, se eu pudesse mexer com o coração de vocês, nesse sentido. Olha, não existe um trabalho para Cristo sem dificuldade. Simples assim. Não existe. O diabo atrapalha. A sua carne atrapalha. O mundo atrapalha. E por cima disso, Deus testa, prova, para ver se você é um Barnabé. Deus não atrapalha. Deus não interfere para prejudicar, que é o alvo do diabo, de derrubar, do mundo, mesmo que inconscientemente, muitas vezes, mas é fato. Mas todos os nossos sofrimentos não são por causa, diretamente por causa desses fatores, não obrigatoriamente. Às vezes Deus usa isso para alcançar os objetivos dele, mas a gente chega lendo as Escrituras. Deus fez isso para provar. Provar. Pronto, ele fez para provar. Ele quis provar. Quer dizer que o próprio Deus coloca sofrimento na vida do crente que quer servi-lo? É. Mas ele não devia botar naqueles que não querem servir para aprender a lição e aprender a levar jeito e a trabalhar. Então, Deus coloca sofrimento na vida do que quer servir. Perfeito. Você entendeu bem. Isso não está ao contrário, não. Para a sua cabeça pode até estar. Mas é bom começar a raciocinar de acordo com a mente de Deus, né? E pela mente de Deus, não tem nada errado disso. E é impressionante como a nossa tendência é achar que realmente está trocado. Eu me pego muito, mais de 40 anos de salvo, tanto livro lido e estudado e tudo, e biografias, aí eu vejo um crente, ou até um mártir mesmo, alguém sofrendo pelo Evangelho, aí vai, escapa, aí vai, daqui a pouco, pá, de novo, piorou, agora pegaram mesmo e queimaram na fogueira. Eu disse, não é possível. Mas, Senhor, como é que pode? Aí, lá vem um raciocínio. Não, é... Vai dar sofrimento e dificuldade para quem está servindo? O Senhor não está trocado? Não, é assim mesmo. Impressionante, mas a gente tem dificuldade de se acostumar disso. Eu tenho essa dificuldade. Depois de saber que é assim, a Bíblia diz assim. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Né? Tome o seu sua almofada de pluma. Tome a sua redinha. Tome a sua cruz e siga-me. Então, tire da cabeça a ideia que se você servir mais a Cristo, você vai sofrer menos. Coitado do pobre do crente, que acha, rapaz, sabendo uma coisa, eu ando sofrendo tanto. Minha saúde não está bem, meu casamento e tal. Vou fazer o seguinte, eu vou servir mais a Cristo para melhorar isso tudo. Não. Não é a solução. Não é a solução. Pode piorar. E as bênçãos? Ah, isso é outra coisa. As bênçãos. A paz espiritual. A alegria interna. Aí é outra. Eu tenho que explicar isso tudinho, que não vou fazer agora. Mas não se iluda. Trabalho a Cristo traz sofrimento. Ponto. Se você não quer pagar este preço, não se meta a servir a Cristo. Você vai se frustrar ou será um péssimo servo. Muito bem. Quer servir a Cristo? Quer ser um Barnabé? Prepare-se para dificuldades.
Quinto,
humildade. Bonito isto. Reconhecer a própria limitação. Eu não aguento isso só. Eu preciso de outro alguém. No mínimo, alguém para me ajudar. Talvez, como eu disse, não me admiraria que se fosse mais do que isso. Eu preciso de alguém mais capacitado do que eu, mais apropriado do que eu. Que bastava, imagino eu, bastava um pequeno contato com Paulo para deduzir. Isso é um gigante, de alguma maneira ou de outra, é um gigante. Nota logo quando está na presença de um homem especial, de alguém que é maior, mais largo, mais capacitado, mais tudo. Não me admiraria, não está escrito, que Barnabé foi procurar Paulo querendo mesmo alguém acima, não é querendo, mas reconhecendo que Paulo seria acima dele, embora não possa provar isso. Seja como for, a tendência natural seria Paulo crescer e Barnabé diminuir, que foi de fato o que aconteceu. Paulo agigantou-se cada vez mais. E Barnabé vai já sumir de cena. Barnabé poderia ter se deixado levar pela vaidade, né? Não. Os irmãos apóstolos de Jerusalém mandaram a mim, eu venho aqui, e agora eu vou buscar Paulo lá em Tarso, para me ajudar, ou para chefiar isso aqui e tal. Como é que fica? E minha posição? E os irmãos aqui de Antioquia, que já estão vendo, me vendo como líder, que cheguei lá de Jerusalém com as ordens dos apóstolos e tal, vou buscar o outro? Não sei. Ciúme? Não sei. Eu sei o seguinte: grandes obstáculos para o crescimento espiritual do crente são o ciúme. O ciúmezinho, escondido lá no coração, depois vira despeito, depois inveja, depois uma certa raiva, aí vem uma discussão, uma briga, por fim, inimizade, ou mesmo que não haja briga, mesmo que seja à distância, mas um ciúme terrível que afasta. E a igreja sofrendo. Não vou ler, meu tempo está esgotando, mas a Bíblia adverte contra a questão do ciúme, 1 Coríntios 3 e Gálatas 5, 20, depois, se vocês quiserem, vocês examinem. Novamente, o amor destrói essas coisas. Também não vou ler, mas está lá em 1 Coríntios 3 e 4, quando diz que o amor não arde em ciúmes. Vou explicar quando chega lá, nas pregações da manhã, de 1 Coríntios. Tem um pensamento muito bonito aqui de uma mulher chamada Henrietta Mears, muito bonito, que eu li em algum lugar e copiei. Veja que pensa, assim, o homem que se mantém ocupado em ajudar quem está abaixo dele não tem tempo para invejar quem está acima dele. Aliás, quem age assim não tem mesmo ninguém acima dele. Bonito, eu não vou repetir por causa do tempo, mas depois você me pergunta. O que é bonito é. Quando Barnabé teve a lucidez de buscar Paulo em Tarso, ali estava nascendo uma grande amizade e uma poderosa dupla de obreiros cristãos. Juntos eles voltaram a Antioquia e durante 3 anos, não direto, mas somando em torno de 3 anos, edificaram aquela igreja, fortificaram, e ela se tornou a igreja mais importante do Novo Testamento, gentia, Antioquia. Nesse ínterim, eles foram a Jerusalém levar ajuda para os crentes que estavam em dificuldade lá com fome. Realizaram a primeira viagem missionária juntos, que durou 2 anos e meio, Paulo e Barnabé. Voltaram a Antioquia, onde trabalharam mais 1 ano e meio. Foram a Jerusalém, de novo, para o primeiro concílio da igreja. Aí vem uma pequena bomba. Brigaram. Atos 15, 36. Eu só tenho 3 minutos para explicar essa briga. Vamos desistir de explicar, vamos deixar essa briga para lá. Está tão bonita a história de Barnabé e Paulo, né? Atos 15. Na realidade, na primeira viagem missionária, junto com eles, Barnabé e Paulo, foi um homem chamado João Marcos, um jovem, primo de Barnabé. Foi junto. Logo depois que a viagem começou, João Marcos desistiu, não se sabe por quê, mas desistiu da viagem e voltou para casa, ou de onde ele tinha vindo. E pegou ruim isso para Paulo. Agora, eles vão começar a segunda viagem missionária, Atos 15, versículo 36 em diante. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, por isso que a gente chama de João Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, quando iniciaram a primeira viagem missionária, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, a expressão é forte no grego, esquentou entre Paulo e Barnabé. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Barnabé queria levar o primo de novo. Aí Paulo disse não. Ele abandonou o grupo logo no começo da primeira viagem que nós fizemos e ele não vai não. Então eles se separaram. Vocês viram aqui, Barnabé pegou o primo, João Marcos, que foi para Chipre, terra dele, Barnabé. E Paulo levou Silas. A primeira coisa, a primeira reação nossa é lamentar. E de fato ninguém vai achar bonito uma briga, uma desavença dessa entre dois homens desse padrão. Mas Deus, ele sabe transformar problemas em grandes bênçãos. Em vez de uma viagem missionária, saíram duas. Em vez de Paulo, Barnabé e João Marcos, talvez Silas já ia, foi Paulo e Silas para um lado e Barnabé e João Marcos para o outro. Áreas diferentes, totalmente diferentes, duas. Homens do calibre que vocês já sabem. Então, Deus faz o que faz. Seja como for, aqui Barnabé desaparece do livro de Atos, pelo menos pessoalmente. E tem outra vantagem, eu acho, para nós, que temos a mania de idolatrar pessoas, né? Os crentes também gostam da idolatriazinha. E os pastor, fulano, missionário, e as biografias, apóstolo Paulo, Lutero, vamos ler a biografia deles. Calvino, Zwinglio. Eita, homens de Deus, mas com defeitos deste tamanho, igualzinho a mim, a você. Então, uma vantagem extra que eu acho, um bônus que essa história tem é que eram homens como nós. Brigavam. Não levo Marcos. Leva. Não levo. Leva. Não levo. Então não vou. Barnabé deve ter dito, se João Marcos não for, eu não vou. Mas não está direito isso. Vai, vai. Briga, está escrito. Então racharam. E foi para um lado, outro para o outro. Ah, então eles brigavam também. Brigavam. Tá bom. Mal de um, consolo de outros, né? Agora, é bom notar, gente, que não foi uma briga por ciúme, ciumada. Não foi. Foi por princípio. Isso é muito importante, ok? Então, Paulo não achou aqui, diz, não achou justo, não é correto. Eu não consigo, Barnabé, me fazer acompanhar de um homem que na primeira viagem, logo no início, nos abandonou. Não levo. Não levo. Não é que eu estou com raivinha de Barnabé e tal. Não, não é correto. É isso. Interessante que parece que Barnabé tinha razão quanto ao valor de João Marcos. Lá João Marcos era só, foi só o autor do Evangelho de Marcos. Só. Esse homem aqui que Paulo disse, não levo. Entende-se que era ele o próprio. 15 anos depois, Paulo estava preso em Roma pela segunda vez, no fim da vida, E ele pede para Timóteo trazer uma certa pessoa, porque era útil para o ministério dele, Paulo. Quem era a pessoa? João Marcos. 15 anos depois, está lá em 2 Timóteo 4, 11. Confira lá que eu não vou ler. Em outra passagem, ele também fala bem de Marcos. Seja como for, eu quero encerrar. Como eu disse, Barnabé desapareceu da história de Atos, Paulo cada vez mais. Pedro aparece, vai já aparecer de novo aqui. Vai ficar Paulo, Pedro e depois Paulo, praticamente o restante todo. Mas é de suma importância lembrar a importância de Barnabé no início da carreira de Paulo e o valor dele. Ele é um personagem pouco lembrado, muito pouco comentado. Quando se fala dele, é para dizer que ele foi o quê? Companheiro de Paulo. Tudo bem. Um homem desse padrão aqui, cheio do Espírito Santo, não ia ficar enciumado em achar. Ele achava uma honra, com certeza, ser companheiro de Paulo. O fato é que, para tornar um servo exposto, conhecido, famoso, como às vezes ele faz isto, ele precisa disso, está nos planos dele colocar em toda geração alguns bem expostos, mas geralmente tem gente por trás que ampara esses grandes que Deus levanta ao longo das gerações. Pessoas que não aparecem, mas ajudam, fazem companhia, consolam, incentivam. Deus providenciou Arão para Moisés, Jônatas para Davi, Eliseu para Elias, até para Jesus na cruz, Deus providenciou um ladrão que se converteu ajudando o Senhor Jesus Cristo. Então, você não precisa ser um Paulo, nem eu, não somos grande em tudo o que ele fez, Paulo. É suficiente sermos como Barnabé, olha, suficiente, é muitíssimo sermos como um homem deste padrão, um Barnabé, grande no caráter, na humildade, na disposição de ajudar, no amor ao próximo, na docilidade ao Espírito Santo, na visão aguda sobre o reino de Deus, na paixão pelas almas perdidas e estão necessitadas do Senhor Jesus Cristo. Faça a sua parte. Vamos copiar de homens como esses. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a nos espelharmos nesses homens gigantes, sim, com erros enormes, mas não elimina o fato de que foram fiéis até onde puderam e contaram com a tua ajuda, com a tua misericórdia, a tua compaixão. Então nós vamos imitá-los, não é pela ausência de erros, é pela forma como eles lidaram com os erros, quase desprezando-os, no sentido, não que não se arrependessem nem sofressem com eles, mas no sentido de dizerem, não vou permitir que os meus erros me impeçam de servir a um Salvador desse. Pois faça assim também, meu irmão. E, ó Deus, toca nos corações nossos para chegarmos a essa mesma atitude. Não vou permitir que os meus erros, que existem, que são muitos, mas eu vou entregá-los nas mãos misericordiosas de Cristo e pedir que o nosso Deus nos ajude no serviço a Ele. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.